Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui na companhia do Sérgio Duarte, como é de praxe, né? Como é habitual. Hoje teremos aí uma edição bem interessante aqui no programa. Na verdade, mais um dos nossos especiais aí que acontecem na esteira da Copa do Mundo, né? De futebol. Isso é meio que já uma tradição aqui do Rock Flu. A cada 4 anos, mandamos pro ar aí alguns programas dedicados as Copas do Mundo, né? Foi assim em 2006, foi assim em 2010 e agora em 2014. Isso está acontecendo mais uma vez. Enfim, há algumas semanas focamos aí na Inglaterra, né? Mandamos pro ar aí uma edição que teve o novo rock inglês como tema, em homenagem, claro, à seleção inglesa, o famoso English Team aí, que é uma das forças presentes nesse Mundial. E agora chegou a vez de homenagearmos mais um país aí que vai disputar a Copa. Aliás, não apenas disputar, né, pura e simplesmente aí, mas é outra seleção favorita também, né? Eu tô falando da Holanda, país que, por sinal, sempre travou aí altos duelos, né, em Copas do Mundo contra o Brasil. Fomos eliminados aí por ele em 74 e na última Copa também, né, a mais recente aí de 2010. E demos o troco aí na laranja mecânica apenas uma vez. Isso foi em 94, Holanda, que dessa vez está no grupo B, enfrentando na primeira fase, já logo de cara, dois adversários aí difíceis, né, que são Espanha e Chile, e apenas uma carne assada aí, que é a baba do grupo, a Austrália, tendo chance aí de rolar, quem sabe, mais um Brasil e Holanda, de repente, já nas oitavas de final. E, portanto, aí, em resumo, hoje por aqui só vai rolar rock holandês, sendo que estamos recebendo uma visita ilustre aí, que vai nos ajudar muito aqui a apresentar essa edição. Ele é o que podemos chamar aí de um convidado padrão FIFA, né, Sérgio?
Certeza absoluta, Gustavo. E bota padrão FIFA nisso aí, cara. Quem tá com a gente aqui hoje é o grande jornalista Bento Araújo, né, de São Paulo, editor da super conceituada revista Puerazine, um dos veículos mais importantes aí do segmento musical no Brasil. Ele que colabora também com artigos sobre rock em jornais, em outras revistas, sites, em blog, em rádios, em várias outras mídias. Enfim, o Bento já esteve com a gente aqui mesmo no Rock Flu há alguns anos, numa edição que ficou muito legal, né? Toda dedicada ao Mountain, a bandaça aí do mestre Leslie West, de quem somos fãs aí de carteirinha. E ele hoje retorna aqui ao Rock Flu para falar sobre rock holandês, que é um universo que, por sinal, ele conhece muitíssimo bem, né? Já que esteve na Holanda aí no ano passado para cobrir 8 shows em 3 cidades diferentes. Lá conversou também com lojista, né? Com colecionadores, vários músicos, enfim. Bentão, seja super bem-vindo novamente aqui ao Rock Flu, meu camarada. É uma grande satisfação nossa, minha e do Gustavo, te receber aqui no programa mais uma vez. E eu já aproveito para te mandar logo de cara, cara, de bate-pronto, a pergunta que é essa altura do campeonato. É a pergunta que não quer calar. E aí, meu amigo, vai ter Copa ou não vai?
Olha, Serginho, bom, antes de responder, eu queria agradecer mais uma vez aí pelo convite. É um prazer estar contigo e com o Gustavo e com todos os ouvintes aí do Rock Flu, né? É, mas eu acho que a Copa vai ter sim, cara. Já estamos em cima da pinta aí, né? Vai começar agora essa semana, então, cara, não tem mais como fugir, né? Então vai ter Copa sim, cara.
Pegando aí esse gancho de uma vez aí sobre a Copa, né? Já que vai ter Copa, não tem jeito, né? Eu quero saber o seguinte, ô Bento, você curte Copa do Mundo, cara? Você curte esse lance aí de seleção brasileira e coisa e tal? Ou fica só lá com o seu Palmeiras mesmo, tá de bom tamanho? Diz aí.
Olha, Gustavo, o que eu mais curto no fundo é a Copa do Mundo mesmo, cara. Porque assim, eu não sou um grande entusiasta de futebol, né? Ao contrário do meu pai, que ele vive de falar de futebol, ele é jornalista esportivo, meu pai, né? Então eu cresci vendo ele acompanhando o futebol, tal. Eu cresci dentro de estádios, cabines de rádio e tal. Fez parte do meu mundo, assim, o futebol. Mas a minha paixão acabou sendo a música, eu acabei deixando o futebol um pouco de lado, né? Mas, assim, a Copa do Mundo é uma coisa que eu gosto bastante. Inclusive, eu já estou me programando aqui para assistir o maior número de jogos possível, assim. Porque é uma coisa que me fascina, assim, é a Copa do Mundo.
E a gringalhada já está toda chegando aí também, né? Isso é muito legal.
Ah, já. Não só os times, como também as torcedores.
Exatamente, né? Pois é.
Ô, Bento, a gente estava brincando aí com essa história do vai ter Copa ou não vai, enfim. Mas acaba que o assunto é sério, né, cara? A gente espera que assim que a bola role, né, o clima em geral mude no país inteiro, né? Não é porque que a gente não queira um país melhor, enfim, é claro que todo mundo quer isso, né? Todo brasileiro quer isso. Mas a gente quer um Brasil de primeiro mundo, só que junto com a Copa, né? De preferência, né? Você que mora aí em São Paulo, cara, como é que você tá vendo isso aí, né? Afinal de contas, São Paulo é o centro nervoso do país. É a cidade onde, teoricamente, iriam rolar, né? Vão rolar o maior número de protestos. Aqui no Rio, cara, eu tô sentindo que a coisa deu uma acalmada, né? Eu acho que quando a bola começar a rolar, acho que vão rolar os protestos, mas não vão ser tão fortes quanto no ano passado. O que você tá achando por aí em São Paulo?
Então, o clima tá bem tenso aqui essa semana em São Paulo, né? Mais por conta da greve do metrô, né? Que parou a cidade, né? Já estamos aí são 5 dias de greve, né? Então você imagina uma cidade do tamanho de São Paulo com o que tem de gente aqui sem metrô há 5 dias, né? O caos que tá isso aqui, né? Então aí, a Copa tá pra começar e tá todo mundo meio assim, apreensivo demais, né? Com essa história toda. Eu acho que vão rolar sim alguns protestos e isso vai ser inevitável, né? Mas eu também espero que seja uma coisa mais assim, uma coisa mais pacífica mesmo, né? Não tenha tanta violência e tal. Porque, sei lá, o mundo inteiro vai estar olhando aqui pro Brasil, né? Pra nossa organização aí, né?
Pois é.
Vamos ver o que vai dar.
É, e principalmente, pô, se o Brasil acabar não passando de fase aí, eu acho que o bicho pega mais ainda, né?
Verdade.
Pra o pessoal ficar mais calmo aí.
Vamos deixar o assunto Copa do Mundo um pouquinho de lado aqui, né? Com protesto, sem protesto, enfim, é hora de começar a detonar um rock and roll por aqui, que é pra já entrar de sola no assunto principal do programa de hoje, né? Que é o rock holandês, tá falado? Ou mais especificamente, o rock holandês considerado clássico, né? Lá dos anos 60 e 70, que é o foco do que é publicado lá na revista Poeirazine pelo Bento Araújo. Bom, então é isso aí. Daqui a pouco a gente retoma o papo por aqui. Só na caixa!
Let me tell
Bom, minha gente, fizemos questão de dar o pontapé inicial hoje por aqui, selecionando três bandas que são de Den Haag, um polo importantíssimo do rock holandês de todos os tempos, né? Pelo menos a metade das bandas formadas no país acabaram saindo dali, daquela região, enfim. E o que rolou então foi Buddy Joe, do Golden Earring, que foi a faixa de abertura. Depois detonamos LP Boogie, bem legal também, de autoria da Living Blues, uma das minhas favoritas de lá. Fechando então com um Apocalipse, de uma banda chamada Pantheon, que talvez seja aí a menos famosa desse trio, né? Mas que, como vimos aí, manda super bem. Bom, se o mundo tem algumas mecas do rock and roll, Bento, espalhadas aí pelo globo terrestre, Den Haag com certeza é uma delas, né, cara?
Ah, com certeza, assim, é, pra mim ela, apesar de ter bandas assim que até são obscuras, assim, pra maioria dos ouvintes, né, pode até ser, mas é assim, é, pra mim é um polo musical tão importante como Detroit, ou Liverpool, ou a Pompeia, ou São Francisco, sabe? É uma cidade que aconteceu muita coisa nos anos 60 ali, a efervescência musical e cultural era incrível, né? E até hoje ela é uma cidade onde acontece muita coisa, assim, claro, Amsterdã é mais turística e tal, mas é Den Haag ali onde está tudo, onde está o governo holandês, né? Todos os políticos, o centro financeiro da Holanda, tudo é tudo em Den Haag, né? E o rock and roll também, é, como você disse, mais da metade das bandas holandesas vieram dali, né?
É, e você esteve lá, né, cara, em Den Haag. Aliás, se a gente errar a pronúncia de alguma coisa, você fala, já que você fala holandês, aí tu corrige a gente, né?
É, lá é muito difícil falar, né, com os holandeses, assim, porque Den Haag, porque a gente fala Den Haag, né, lá eles falam Den Haag, né?
É, pois é.
Assim, a gente não consegue falar.
Não vamos ser tão puristas assim, né, cara? É, mas você teve a oportunidade de conferir um festival, né, por lá, incluindo um show do Golden Earring, né, ao vivo e a cores aí, a banda mais popular da Holanda em todos os tempos aí, até mesmo aqui no Brasil, ela tem os seus fãs, eu sei que você se amarra, eu tenho, por exemplo, só pra citar como curiosidade aí, um vinil, cara, daquele álbum Moon Ten, desde meus tempos de moleque aí, quase, guardado aqui comigo, né, e eu sei que pra você isso aí é fichinha, porque você é colecionador de vinil, mas eu... Pô, tem poucos vinis, né? Infelizmente, naquela virada do vinil pro CD, eu dei muito mole, acabei me desfazendo de muita coisa. Mas esse do Moon Ten, né? Eu mantive, né? E além do show, você teve a oportunidade de conversar com o pessoal da banda, né, Bento? Essa aí que foi demais, cara.
Ah, sim.
Essa entrevista foi publicada na Poeira 49. Deve ter sido uma emoção diferente, né, Bento?
Ah, sim. É, eu acabei indo pra Holanda, né? Tive o privilégio de ir, um prazer de ir lá, tal, fazer essa edição. E acabei indo assistir o Golden Earring, que era um sonho meu, né, sair do Brasil para assisti-los, porque é uma banda que raramente toca, inclusive, em outros países europeus ali, né, eles só fazem a Holanda e Alemanha, Bélgica, países vizinhos, assim, né, mesmo na Inglaterra, já, eles tocaram recentemente, mas fazia 30 anos que eles não iam pra Inglaterra, então uma banda que se alguém quer assistir, se algum fã, tem que ir pra lá mesmo, tem outros brasileiros que já foram, né, pra assistir o Golden Earring, e foi uma experiência muito legal, assim, um show... Eles são tipo heróis nacionais na Holanda, assim, todo mundo cantando as músicas, vários hits e tal, e eu sou fãzaço da banda, e acabei colocando eles não só na capa, mas também fazendo uma entrevista exclusiva aí. Acho que talvez tenha sido a primeira entrevista pro Brasil, né, pra uma publicação brasileira do Golden Earring, o que me deixou muito contente.
É uma doideira, os caras têm mais de 50 anos de carreira, né, cara? Salvo engano.
Sim, mano. Sim, é
por aí.
Eu costumo dizer, brincar, assim, que o Golden Earring, acho que só os Rolling Stones, o Status Quo e o Made in Brazil, talvez. Pra ter tanta longevidade, assim.
É, legal. Sobre as duas outras bandas que rolaram aí no bloco de abertura, cara, eu gostei muito do Pantheon e especialmente da Living Blues, principalmente essa última aí que cai mais pro meu gosto pessoal. Enfim, são duas ótimas bandas também, né, Bento?
Ah, sim, o Living Blues é uma banda, como o nome diz, né, uma banda mais pro blues rock, assim, que eles foram muito grandes na época também e chegaram a abrir pro Fleetwood Mac na Inglaterra, e pra quem gosta de blues rock, é imperdível. E o Pantheon é uma banda que teve o seu único disco, né, lançado em 72, um disco chamado Orion, foi lançado pelo selo Vértigo, né, então só isso aí não precisa falar mais nada.
É, verdade.
Já tem o selo de qualidade aí, né?
É, tá carimbado aí.
Bom, falamos agora há pouco sobre o polo musical de Den Haag, né, que realmente é importantíssimo, mas tem outra região marcante também para o rock e para a música em geral na Holanda, né, que é a capital, né, Amsterdã, que produziu e produz muita banda boa, né, e talvez o maior exemplo que eu posso citar aqui seja o Focus, né, bandaça de progressivo, que é famosa no mundo inteiro até hoje. Eu adoro o Focus, eu sou suspeito para falar, aliás, é a banda que vai abrir o segundo bloco de música aqui de hoje, né, falar o que do Focus, né, Bento? Você teve a oportunidade de assistir esses caras por lá também, né?
Então, o Focus, na verdade, eu acabei vendo no Brasil, né? Não assisti a banda lá. Eu já vi vários shows deles aqui no Brasil. Inclusive, uma curiosidade que eu achei interessante, assim, foi que o pessoal lá brinca, né? Eles falam que o Focus é mais famoso no Brasil do que lá.
Que legal. Pô,
porque aqui a banda tem muitos fãs, né? O sucesso do Moving Waves e tal, na época, né? Foi um disco e uma banda muito marcante pra gente, né?
É verdade, cara.
Você vê que Ocus Pocus toca em até propaganda de caça.
Exato. É verdade. Eu tive o prazer de ver o Dis Van Leer esse ano. Eu não fui no show do Focus esse ano, já tinha visto outras vezes. Eu fui ver ele solo, ele e o guitarrista do Focus, numa segunda-feira à noite, numa... É um bar do Tom, né? Uma churrascaria, é uma armadilha pra gringo aqui no Rio de Janeiro. E os caras estão abrindo esse espaço lá segunda-feira pra show de progressivo.
Olha só.
E botaram lá e foi sensacional. Ele tocou jazz, ele tocou a versão de Autumn Leaves, sensacional. Parava pra bater papo com o público. E devia ter umas 150 pessoas, isso numa segunda-feira à noite, sem divulgação nenhuma, pra você ver realmente a força do Focus, né?
É, não, e eles são músicos excelentes, né? Músicos assim com uma bagagem erudita e tal. O Thijs Van Leer e o Ian Ackerman, que infelizmente já não tá mais na banda há anos, mas são dois caras assim que... E o próprio baterista também, né? O Pierre van der Linde e tal, tudo monstro, assim, com seus instrumentos, né?
O Focus esteve em São Paulo aí no início do ano, não foi? Março ou abril agora?
Sim.
Estão sempre por aí, né, cara?
Estão sempre por aí. Inclusive o Thijs Van Leer fez um show acústico também, só ele aqui. Também foi bacana, foi no Café da Mata.
Ah, legal. Bom, como eu falei aí, o Focus é de Amsterdã, né? Outra região marcante do rock holandês. E as outras duas bandas que vão fazer companhia ao Focus, então, no próximo bloco, são a Cargo e a The Outsiders, que também surgiram em Amsterdã. E eu sei que, principalmente essa última aí, Bento, a Outsiders, é uma das tuas favoritas aí do rock holandês, né?
Ah, é, cara. Nossa, eu acho uma banda, assim, fantástica, o Outsiders, né? Principalmente o líder deles, que era o Ali Tax. Que ele tem até alguns discos solos bem legais também, que eu consegui achar lá nessa minha viagem. Fiquei impressionado com a qualidade dos discos solo dele também. Mas a banda é fantástica, né? O disco CQ, que se escreve CQ, né?
É uma
obra-prima do rock dos anos 60, assim, do rock psicodélico, o rock mais vanguardista, assim. É uma banda que infelizmente não é tão famosa hoje em dia, tal, mas os críticos de música lá fora consideram até talvez a melhor banda de rock não nascida num país de língua inglesa, né?
Tem essa. E tem a capa também do álbum, sensacional, né, cara? Deve valer uma fortuna aí. Você tem esse vinil, cara?
Não, esse original, putz, é quase impossível de achar, viu, cara?
Deve valer uma grana, né, cara?
O relançamento dá pra achar, mas a versão original, nossa, é quase impossível.
Beleza. Bom, hora de chamar então esse segundo bloco. Ô Bento, vamos pedir a você que anuncie, cara, as próximas atrações, nessa que é uma das tradições mais antigas aqui do Rock Flu, né? Convidado que vem aqui vira meio que DJ. Vai lá, respira fundo e manda bala aí.
Bom, então vamos lá, vamos para esse segundo bloco. A gente vai ouvir Hard and Scaring dos Focus, Crosstalking do Cargo. E a música aqui, essa é difícil de pronunciar, hein? Deve ser Sra do The Outsiders. Vamos lá. We'll be right back.
say about you. You fake when you're me. I know a lot about you.
Sarah, have you ever seen my face? Sarah, have you ever seen my face?
Different. I'm not your kind. I got no reason to be kind at all. You're not relaxed and you're carrying eggs. I don't think I like you at all. Cloud nine, and then you peep through windows the last few days. This ain't coincidence.
Sorrow, have you ever seen my face? Sorrow, have you ever seen my face? How are you? What do you want? How are you? What do you want? How are you? What do you want?
Legal, sonzeira aí essa Zaha. Zaha, acho que o nome ficou mais chique, hein? Bento falou que era... Como é que você falou, Bento?
Nossa, é difícil, hein? A
sua pronúncia tá mais holandesa, digamos assim. Então foi essa faixa aí que fechou esse bloco, né? A faixa da Outsiders, pescada de um álbum deles, de 68, chamado Sikil, conforme o Bento falou. E tem também um lance que você comentou na revista, cara, que eles nunca gravaram uma única cover, né? Isso é muito raro, né, Bicho?
É, isso é muito raro, principalmente se tratando de bandas dos anos 60, né?
É, todo mundo que começa essa brincadeira de ser músico começa detonando aí, né, covers, clássicos, então homenageando as influências. E esses caras aí já mandaram a Vera, né?
É, nossa, dá pra contar nos dedos, viu, Gustavo? As bandas que não gravaram muitas covers ou nenhuma cover, né? Eu posso, porque eu me lembro, assim, eu cito também o Buffalo Springfield e o Velvet Underground, né?
É, bem lembrado. Mas, ô Bento, no período que você teve lá na Holanda, cara, você teve oportunidade de assistir outras bandas, né, outros shows. Não foram apenas bandas holandesas, né? Você viu, por exemplo, o show do Iron Maiden, né? Um da Pat Smith, viu o Moody Blues, o Black Crowes, sem falar numa apresentação do Van der Graaf Generator, que deve ter sido uma coisa incrível, né, cara? Comenta aí com a gente o que você viu de mais marcante por lá dessa turma toda.
Ah, foram demais esses shows, assim, cara, porque o Van der Graaf foi justamente o primeiro show que eu vi, né? Então eu saí aqui de São Paulo num domingo à noite, você imagina, né? Peguei um avião, peguei um voo, cruzei o Atlântico. Cheguei lá numa segunda-feira à tarde, né, no horário deles lá. Foi o tempo de ir pro hotel, deixar a mala, assim, e ir pro show. Eu fui a pé, né, eu fiquei bem próximo ali do local do show, que é um local que se chama Melkweg, que é muito bacana. É um dos lugares clássicos para se assistir show lá em Amsterdã. E, putz, na hora eu cheguei, começou o show do Van der Graaf, assim. Então foi uma experiência incrível. Você sair aqui do Brasil, entrar no avião e já cair direto num show do Van der Graaf Generator, assim, que foi fantástico. E um local super pequeno e agradável, né? Deu pra ficar na cara ali deles.
Pô, maneiro, né?
Ver o Peter Hamill, assim, de frente, cantando daquela maneira ainda tão poderosa, né? Tão intensa, assim. Foi uma experiência incrível, cara.
É, você falou qual foi a casa em que eles tocaram lá?
Chama Melkweg.
É, eu não sei se é esse nome aí, um amigo nosso, o meu de Serginho, Vitor Diniz, que é do Pop Mix, lá do Portal UOL, ele esteve lá em Amsterdã e viu um show, eu não sei se foi nessa casa aí, que era uma única entrada com dois teatros.
Olha,
é só, foi uma coisa demais, assim, que os públicos, né, dos dois shows entrando juntos e lá dentro, como se fosse sala de cinema, né? Sim, pô, demais. Sim. Depois que o som de um não atrapalhava o outro, tratamento acústico top de linha, e ele ficou impressionado como é que existe esse tipo de coisa, né, cara?
É, o Melkweg é tipo um complexo cultural, assim, lá, né? Rolam também umas exposições, tem um bar, assim, algumas salas. É muito bacana, assim, é muito bem feito, muito bem bolado. E o som realmente é perfeito.
É, eu vou... Você viu o Iron Maiden, né? Lá na Holanda, né, cara? E tem um episódio super engraçado aí que você citou na revista, né? No final da apresentação. É, o lance deles terem jogado uma bandeira no palco, né? Lá pro Nico McBrain. Ele que meio que sem ver o que era, abriu, mostrou pro público, só que era a bandeira da Argentina, né? Todo mundo começou a vaiar lá, e aí o Nico largou rápido a bandeira, lá começou a gritar que não era dele, né? It's not mine e tal. É. E eu fico pensando aqui o seguinte, pra te jogar uma pilha aí, resgatar o tema Copa do Mundo, será que esse episódio aí já não era um presságio aí pra Copa do Mundo desse, não? Um palpite, né, cara, sobre quem vai levantar a taça aí?
É, cara,
se tem Argentina aqui dentro, vai ser uma loucura. A culpa é do nosso amigo Nico McBrain aí.
Nossa, espero que não seja, né? Espero que tenha sido só uma coisa ali que aconteceu no show, assim, né? Que não tenha a ver com futebol.
Mas isso deve ter sido engraçado, né, cara?
Nossa, foi incrível, porque eu falei, pô, não é só brasileiro e chileno que odeia a Argentina, né? Os holandeses.
É universal.
Pô, eles têm aquela Copa de 78, né, cara, que decidiu na Argentina, de repente vem daí, né, a rivalidade.
Daí, né? Mas é um sentimento universal, Gustavo. Odiar os argentinos é universal o negócio.
Mas eu tô brincando, é que eu tô fazendo piada em cima disso e tal, mas eu gosto muito da Argentina, inclusive do rock argentino, pra mim é um dos meus favoritos do mundo inteiro, assim.
É, né? A gente também, pô, a gente joga essa pilha aí. Los Hermanos mandam bem pra caramba no rock and roll, né?
Tem toda a razão. Aproveitar e mandar um abração aí pro Rafaelo Salles, né? A gente acabou de fazer um especial sobre o Iron Maiden, né? Ele que é o vocalista aí da Brazilian Maiden, né? Sensacional banda aqui do Rio de Janeiro. Bom, minha gente, hora de listar aqui as bandas que vão fazer parte aí da próxima sequência. O sinal vem uma sequência poderosa por aí com três bandaças. A Kayak, a Cosmic Dealer e a Solution, que tem suas origens em outras cidades que não Den Haag e Amsterdã. Afinal, o rock holandês não está de maneira nenhuma restrito a esses dois polos, né? A Kayak é de uma cidade chamada Het Gooi. Depois o Bento me corrige aí. Eu me amarrei no som desses caras, confesso que eu não conhecia a banda, nunca tinha escutado falar antes de ler a matéria, né? Sobre o rock holandês na Poeirazine. Uma sonzeira realmente aí do Kayak, né, Bento?
É, o Kayak é uma das bandas que o meu amigo Sérgio Alpendre, que faz aqui o PoeiraCast comigo, né? O podcast da Poeirazine, ele é fãzaço de Kayak. Acho que ele é o cara, o maior conhecedor vivo de caiaque, eu acho, certo.
Mas é uma sonzeira realmente, né, cara? Muito bom.
É uma banda que tem umas melodias muito bonitas, né? Uma banda bem única dentro da cena progressiva holandesa, assim.
Beleza. Bom, na sequência aí do caiaque, vão rolar duas outras bandas também muito interessantes aí. Conforme o Serginho citou, a Cosmic Dealer da cidade de Dordrecht e a Solution, né, a banda de Groningen, que é onde eu vou citar como curiosidade aí, o ponta-direita da seleção da Holanda. Eu fiz uma pesquisazinha aqui e achei que o grande Arjen Robben, né, o Robben lá do Bayern de Munique, começou sua carreira aos 17 anos no time lá da cidade, né, o Groningen Futebol Clube. Não sei se está certa a pronúncia aí, mas vambora.
Olha só, será que ele é fã do Solution?
Pô, com certeza absoluta, cara, isso aí você pode apostar. Pô, e o Robin, que é um dos grandes nomes aí pra essa Copa do Mundo 2014, é um dos poucos aí que não se machucou ainda, né, cara? Tá todo mundo se quebrando aí, vão torcer pra ter gente, pra gente poder curtir legal essa Copa do Mundo. Mas essas duas bandas aí, o Bento, a Cosmic Dealer e a Solution, são super interessantes, principalmente essa última, né? Vendo lá o flautista Tom Barlage, acho que o nome é esse, ele é um músico aí de primeira linha, com destaque, né, cara? E realmente ele se sobressai.
Sim, pra quem gosta de fusion, assim, de jazz rock, né, essa mistura do jazz com rock, o Solution é uma super recomendação e tem vários discos bacanas, né, uma banda que chamou até a atenção do Elton John, né, e do produtor dele, o Gus Dudgeon, que acabaram trabalhando com o Solution, que foi gravar na Inglaterra, tal, fez shows por lá, é uma banda muito bacana, eu também recomendo aí pra quem gosta de jazz rock.
É, não é à toa que o Robin é fã, né, cara?
É.
Bom, então vamos lá então. Trust in the Machine com Kayak, Swinging Joe Brown com Cosmic Dealer e Last Detail com A Solution. Som na caixa aí.
Transplantation, need you can get.
Bom, minha gente, essas daí foram então Kayak, Cosmic Dealer e Solution, mais um bloco interessante de bandas holandesas da Gênova, né, dando sequência aqui a essa nossa edição especial do Rock Flu, em clima absoluto aí de Copa do Mundo. Ô Bento, essa sua ida lá à Holanda, cara, rendeu, além de uma edição histórica da Poeira Zine, a edição de número 49, né, que a gente já citou, também dois Poeiras Cast, né, cara, você já citou aí agora há pouco o PoeiraCast. Fala um pouquinho sobre essas duas edições aí holandesas. Deve ter sido maneiro, né?
É, eu tenho, na verdade, assim, o PoeiraCast que a gente grava aqui em São Paulo é uma mesa redonda com quatro integrantes, né? Um sou eu e mais três, que nós fazemos, assim, um bate-papo livre sobre música. Agora, quando eu vou viajar para cobrir alguns shows, tal, para cobrir alguns festivais, eu acabo fazendo uma carreira solo aí dentro do PoeiraCast e acabo gravando sozinho, né? E acabo comentando o que aconteceu ali naquela semana e tal. Eu acho bacana porque cria um vínculo, assim, com o ouvinte, no caso, né? Até com o leitor da Poeira Zine. É uma coisa além do texto, né? É. Além daquela coisa mais visual do texto, uma coisa de áudio e tal. Eu acho bacana.
Acaba
também
amarrando, né, cara? Mas...
E o fato de gravar lá também, né? Acaba influenciando, assim, né? Então, foi bem bacana. Nessa última viagem pra Holanda, eu gravei dois programas de lá, comentando o que ia acontecendo, né? O que eu ia assistindo, as lojas de disco que eu passava, as aquisições também, né? Então acaba servindo até um pouco de referência, assim, para quem quiser ir lá e desvendar um pouco do rock holandês, ou mesmo ir lá a turismo, passear tal, conhecer algumas lojas, ir algumas casas de show. Eu recomendo a audição desses dois.
É maneiríssimo, cara, mas só para tirar uma dúvida, que você transmitiu de lá, né? Mas foi em português, né, cara?
Eu não dei uma de Garrincha, não, cara. Que não quis comprar o rádio lá na Suécia, né? O rádio falava sueco.
É mole.
Essa história é sensacional. E a ideia de vocês é muito bacana, cara. Eu lembro de ter escutado o programa que você fez lá de Nova Orleans, na época do Jazz Fest, tem uns 4, 5 anos atrás, isso mais ou menos, né?
E isso foi em 2010.
Pô, sensacional. Tinha mais alguém com você lá dessa vez, né? Você não tava sozinho.
É, essa viagem aí que a gente fez lá pro Festival de Jazz em New Orleans, eu levei mais alguns leitores do Poeira, então foi mais bacana ainda, porque a gente acabou fazendo essa mesa redonda de lá, né?
É, muito bacana. Aliás, aproveitando o gancho aqui, cara, no PoeiraCast mais recente, número 190, se eu não me engano, vocês falaram sobre os piores álbuns solo da história do rock and roll. E logo na chamada pro programa tem lá a capa do Two Sides of the Moon, né, do Keith Moon. Cara, eu adoro esse álbum, adoro, ué! É exagero, né? Claro que não é a oitava maravilha do mundo, mas eu acho que o disco é super engraçado, né, de certa maneira. Seguindo a própria personalidade, né, do Keith Moon, que deve ter se divertido pra caramba pra gravar. Tem até uma versão bacana, né, de Kids Alright. Vocês acharam tão ruim mesmo isso aí, cara?
Os críticos consideram esse disco aí o melhor disco de karaokê da história, né? Porque eu tô cantando é uma coisa pavorosa, né, cara?
É verdade.
Ele é um excelente baterista, mas como vocalista, meu Deus do céu, né, cara? Mas é legal essa faceta cômica mesmo. É um disco pra não ser levado a sério, né?
Exatamente.
Então, eu também gosto desse álbum, né? Eu considero ele um dos piores mesmo, assim, discos solos de um músico. Mas, por um lado, eu gosto. É que nem The Shacks, por exemplo. Assim, é tão ruim que é bom, né?
Se melhorar, estraga, né? Mais ou menos por aí. Vocês imaginam o que o Kiss Moon não se divertiu nessa gravação aí, né?
Pô, imagina.
Nossa, putz, cara, a gravação era só um pretexto, né?
Exato. Bom, a gente falou aí em Poeira Zine, né? Eu recebi o meu exemplar aí de assinante na semana passada, foi quarta ou quinta-feira, a edição mais recente. Eu confesso que ainda não li, eu viajei no final de semana, mas ela tá aqui, cara, na cabeceira, só aguardando o momento para ser devidamente degustada, o Bento. Mas adianta pra gente aí, cara, quais são os destaques aí desse número 54. A capa, cara, tá top.
Aliás, é legal a gente deixar aqui um caráter público, né, Gustavo, que você, acho que é o meu assinante que mais, assim, já garantiu assinatura por anos e anos,
né? É verdade,
né? Cara. Gustavo, ele chega e fala, pô, quanto custa pra assinar por 10 anos, né, por exemplo. Sensacional, cara, muito bom aí. Contar com essa confiança, viu, Gustavo?
Muita gente não sabe o dia de amanhã. Eu sei o dia de amanhã. Eu vou receber a Poeira Zine, meu irmão. Não quero nem falar.
Tudo pode acabar, mas a sua poeira vai chegar.
Vai chegar.
Então, Gustavo, mas falando até pro Serginho também, o que é nessa edição. Bom, a capa é com o Lucifer's Friend, né? uma banda que eu gosto muito, cujo vocalista era o John Lawton, que depois passou pelo Raya Hip e tal. Então eu fiz uma entrevista com ele, ele contou as histórias todas. A banda é alemã, né? Apesar dele ser inglês, a banda é alemã. E é uma banda, assim, crucial na história do heavy metal, né? Eu acho que é uma banda subestimada, né? A gente sempre acaba lembrando de outros grandes nomes do hard rock dos anos 70, mas o Lucifer's Friend nunca é muito lembrado. Então eu fiz questão de colocá-los na capa e fazer uma matéria bem extensa aí, comentando os discos, né? É uma banda que eu gosto muito, assim, acho uma banda muito acima da média, né? Então eles que estão na capa. Mas, assim, dentro dessa edição da Poeira tem outros assuntos também. Tem uma matéria que eu fiz, uma entrevista que eu fiz com o Don Brewer, que é o baterista do Grand Funk Railroad, né? Até hoje, é uma banda que eu gosto muito. Então eu falei com ele por telefone, a entrevista tá na íntegra nessa edição. Tem também rock nacional dos anos 60, que é Os Canibais, a banda que virou Bango, depois, né? Uma banda que era Jovem Guarda, depois virou Psicodélica. Eu também gosto bastante. Tem um texto sobre o Robert Wyatt, né? Um dos meus bateristas favoritos aí. Tem muita coisa bacana nessa edição da Poeira, viu? Modéstia à parte, viu, pessoal?
Legal.
Como sempre, Bento.
Que legal que vocês gostam, muito contente.
Ô Bento, agora fala um pouquinho pra gente, cara, sobre o Red Lero lá com o Gastão Moreira. Aquilo era maneiríssimo, fez um barulho danado aí via internet, né, entre o final do ano passado e o início desse ano, né, se eu não me engano. Por que parou, cara? Parou por quê?
Olha, Gustavo, foi uma coisa muito bacana, assim, que a gente fez, né? O ano passado, realmente, a gente fez uma primeira temporada, né? Que a gente chama, foram 12 episódios no YouTube. Tem o canal lá, Heavy Lero, quem não assistiu ainda quiser conferir, tá lá, os programas estão todos no ar, mas assim, essa primeira temporada a gente bancou do bolso, né, era eu, Gastão Moreira e o Edgar Piccoli, né, dois ex-VJs da MTV, e nós bancamos do bolso, na raça mesmo, era uma coisa bem puerazine, assim, bem fanzine, né, de fazer por amor à causa, assim, e jogamos lá no YouTube pra ver o que dava, né, e agora, pra segunda temporada, pra gente voltar ativo aí, precisa de um patrocínio, né, precisa de alguém que se interesse aí para estar tá bancando isso. Então por isso que a gente está parado, porque estamos em busca de um patrocinador.
Patrocinador é que é fogo, né, cara?
Qualquer coisa relacionada a rock and roll no Brasil, ainda mais rock and roll dessa época aí, é difícil, né, cara?
É verdade.
Beleza, bom, a faixa que abre o próximo bloco é a Scars on the Eagle, que é de autoria de uma banda que nas últimas semanas, pô, não sai do meu player, ele é chamada Fint. Desde que a gente recebeu aqui no programa o guitarrista Jones Jr., né, ex-membro do Quaterna Rec, e hoje tem uma outra bandaça também chamada Index. A gente fez um especial de prog com ele, ficou super legal. Desde então, já tem uns 2 meses, eu tenho escutado prog direto e o Fint aí bateu super bem. Essa, por sinal, é mais uma banda que tem origem lá em Den Haag, né, cara?
Eles fazem um rock sinfônico, assim, progressivo sinfônico de primeira, né?
Eu achei muito legal, cara.
Eu gostei muito também. E na sequência teremos aí After Tea e Earth and Fire. A primeira veio de uma cidade chamada Delft, né? Apresentando um som mais pesadão aí, bem anos 70, eu diria. E a segunda também, de Jim Reg, mais uma aí, né? E como é que a gente pode definir o som da Earth and Fire, Bento? Seria um rock sinfônico, psicodélico, algo assim?
Algumas pitadinhas difícil, né? De art rock também, né? É difícil definir o Earth and Fire, né? Uma banda fantástica também que... também é uma das minhas favoritas, né? Infelizmente eles não tiveram nenhum álbum lançado no Brasil, mas tiveram até álbuns lançados nos Estados Unidos, né? Chegaram a fazer um sucesso moderado ali no mercado norte-americano. Não que nem o Golden Earring e tal, mas chegaram a lançar alguns discos por lá. Então é uma banda que, pra quem gosta de progressivo, principalmente com vocal feminino, né? Eu recomendo muito, assim, o Earth and Fire.
Beleza. Bom, vamos lá então, bloco 4 chegando aqui na área. Vamos de Scars on the Eagle, da banda Fint. Depois tem Carnival of the Animals, da Earth and Fire. Fechando em grande estilo aí com Joint House Blues, um petardo aí, da After Tea. Manda bala. We'll be right back.
Thank you.
Legal. Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar do novo livro aí do nosso amigo Wagner Xavier, O Mais Rock Raro, O Maravilhoso e Desconhecido Mundo do Rock, volume 2, que acaba de sair do forno. Está quente ainda, né? Saiu do forno essa semana. Livro que é uma sequência aí com mais rock raro, né? Resenhando álbuns de bandas pouco conhecidas de várias partes do mundo, como ele já havia feito, né? Por sinal, aí no livro anterior. É uma obra obrigatória para todo fã de rock, para todo fã de boa música que queira mergulhar nesse universo fantástico aí das bandas que não sejam as chamadas mainstream. Enfim, quem se interessar pode procurar o livro ou então fazer o contato direto aí com o próprio Wagner, né, através do e-mail contato@rockraro.com.br. Esses livros do Wagner tinham que estar até na cesta básica, né, o Bento? Arroz, feijão, bife, batata frita e rock raro, meu irmão. Acho que fechou, né?
Nossa, com certeza, viu? Porque, putz, é muito bacana mesmo esse trabalho que o Wagner vem fazendo, a segunda edição já, né? Ele que é um grande amigão meu, assim, conversa muito sobre música, a coleção dele também é bem bacana. Putz, é muito legal ver que ele tá lançando aí, seguindo adiante nessa praia dos livros e tal. Uma coisa que faltava tanto aqui no Brasil, né? A gente ter material escrito em português sobre essas bandas aí tão obscuras, né?
E com um acabamento top, né, cara?
Papel couché, impressão de primeira, né?
As capinhas, né? Bem, bem legal. Muito, muito maneiro.
Promoções, muito, muito legal mesmo.
Aproveitar para mandar aqui também um grande abraço aí pro Wagner, né? Estamos agendando aí outra entrevista com ele, né? Assim que for possível. E realmente o rock raro é um item de primeiríssima necessidade, como vocês disseram aí. Bom, eu já vou falar aqui sobre o seguinte. A minha dica também, seguindo a literatura mais pra praia do futebol, mais especificamente do Fluminense, eu quero falar de um livro chamado Fluminense Seleção Brasileira, 1914-2014. Nós Somos a História. Um livro absolutamente sensacional, foi lançado agora no último sábado lá no Fluminense, né, de autoria dos amigos aí do Daniel Cohen, o Heitor Dalencura e o Carlos Santoro. Um livro obrigatório aí para todo torcedor do Fluminense, não só para o torcedor do Fluminense, para quem se interessa sobre a história da seleção brasileira. O livro fala justamente sobre isso, né, sobre o início da seleção brasileira, como o Fluminense contribuiu ao longo da história, né, nesses 100 anos de seleção brasileira, como o Fluminense contribuiu com a seleção brasileira. Imperdível, imperdível, imperdível. E a minha segunda dica, também literária, na praia do rock and roll, é o livro Histórias Secretas do Rock Brasileiro, do grande amigo e tricolor aí, Nélio Rodrigues. O Bento conhece também, né? Andou resenhando também lá na Poeirazine, né? Um livro fundamental aí para entender um pouquinho do rock brasileiro nos anos 60, na geração dos Mutantes e de muita banda do underground aqui do Rio de Janeiro que ficou, teve pouquíssima divulgação e que ele resgata. O Nélio faz um trabalho de pesquisa histórica sensacional. Bom, essas são as minhas duas dicas aí. E você, Bentão, o que você manda pra gente?
Ó, você acabou roubando a minha dica, porque eu ia falar desse livro do Nélio.
pô, foi mal. Mas você reforça então, não tem problema.
Eu vou assinar embaixo aí essa dica, porque é muito bacana também, é um livro que eu também peguei agora recentemente. E o Nélio, como você falou, ele é colaborador da Poeirazine também, ele já escreveu várias sessões daquela sessão Arquivo Verde e Amarelo, né, que a gente sempre traz uma banda nacional dessa época. E ninguém melhor que o Nélio para estar falando dessas bandas, para estar falando dessa geração aí do rock brasileiro, do rock carioca, né? Então, putz, muito bacana mesmo, é isso aí que eu também indico, as histórias do rock brasileiro.
Beleza. Bom, já que o papo aqui é sobre sugestões aí, dicas, então deixa eu encaixar mais uma aqui que eu acabei esquecendo de comentar, que aliás tem a ver com a Copa do Mundo. O Motorhead acaba de lançar uma camiseta em homenagem à Copa, né? Ela é amarela, tendo o símbolo da banda impresso na cor verde, né? E nas costas, os dizeres aí, Born to Lose, Live to Win, Brasil 2014. Um item altamente colecionável, gente, sensacional, aí pode ser adquirido diretamente pelo site, né, da oficial do Motorhead. Quer dizer, se o Titio Leme está dizendo aí que vai ter Copa, acho que a essa altura não resta mais dúvida, né? Vai ter Copa mesmo, né, Serginho? Hein, Bento?
Se Deus falou, está falado.
Eu acho que agora ficou ruim aí para os Black Blocs, gente. Perderam.
Leme com uma baforada do Marlboro dele, ele derruba todos os Black Blocs.
Aliás, aproveitando o gancho aí, na minha opinião, acho que a música oficial da Copa do Mundo, né, que é, se não me engano, da Cláudia Leite, e mais duas outras, não sei realmente, é da Cláudia Leite que está envolvida aí, não sei se vocês concordam comigo, mas deveria ser Going to Brasil, do Motorhead, pô. Seria perfeito, rapaz, até com o show do Motorhead na cerimônia de abertura aí do evento, pô.
É, ou se não, Sepultura também tocando, né? Fazendo uma versão aí do Brasil. Eles que já gravaram o Orgasmatron, né? Ia ser legal uma banda brasileira tocando Motorhead na abertura da Copa.
E Born into Brasil tem tudo a ver, né, mesmo?
Tudo a ver, pô. Isso aí.
Bom, vou mandar mais uma dica então pra finalizar. Vou falar desse box aí do Led Zeppelin. Acaba de sair mais uma versão remasterizada dos álbuns do Led. Claro que tem alguns outtakes, né? Enfim, mas na minha opinião, nada que seja realmente relevante, né? Pelo menos não a ponto dessa caixa ter atingido aí, por exemplo, o top 20 de venda, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, e tá se aproximando aí do top 10 rapidamente, tá vendendo que nem água. Que coisa, né? Que força tem o Led Zeppelin, né? Mesmo sendo uma banda que não tá nativa há tantos anos, eu ainda fico impressionado com a força do Led Zeppelin, né, Bento?
Nossa, é um fenômeno, viu, Serginho? E, inclusive porque eu acompanho o Led Zeppelin, assim, esses relançamentos, desde quando eles relançaram aquela caixa Remasters, né? Se eu não me engano, em 1990. Então teve aquela outra caixa com todos os discos de estúdio em 93.
Pois é.
Agora, depois do Celebration Day, né? Putz, é incrível. Cada relançamento desse parece que o mundo da música aí para e é sacudido pela música do Led Zeppelin, mas eu acho que com razão, porque é uma banda fantástica, né? Pra mim é talvez a banda mais perfeita que já existiu, assim, dentro do rock and roll, seja o Led Zeppelin. Mas assim, eu tô sem dormir, cara. Eu já encomendei os três boxes e ainda não chegaram. Eu sou tão fã assim que eu acabei comprando, né, no iTunes, logo que no dia que saiu, eu já comprei o download pelo iTunes pra ouvir e tal. Como você disse, não é tudo isso, né? Claro, mas não poderia ter sido mais legal até. Mas o Jimmy Page, eu gostei muito da sacada dele de querer lançar os discos extras, né? Mostrando as músicas num caráter ali ainda embrionário. Assim.
Essa que foi a sacada, né?
Desenvolvendo. Não era nem tanto pela raridade, né? Foi mais nesse fato de mostrar aos fãs como eles trabalhavam nas músicas antes delas serem gravadas. Então isso eu achei muito bacana, assim. Então tô aí, tô guardando, contando segundos pra abrir meu box aí. Os meus boxes, né?
O Led Zeppelin. Led Zeppelin que agora começou uma briguinha aí, né? Com declarações de Jimmy Page, do Robert Plant. O Jimmy Page quer ir pro palco e o Plant não deixa, cara.
Então, mas eu tô do lado do Plant nessa aí, viu, Salô?
Não, tudo bem, mas eu só digo que eu acho que o Page vai se dar mal nessa aí.
O Jimmy Page, infelizmente, ele é um gênio,
era, né?
Um gênio do instrumento, tudo, e da produção musical também, mas infelizmente na carreira solo dele ele deu mais cabeçada do que outra coisa,
claro,
né? O Robert Plant tem uma carreira muito mais sólida que a dele, né? É uma coisa que isso aí acaba pesando na hora dessa volta ou não, né?
Eu acho que o Page ficou muito preso ao próprio Led Zeppelin, né? Essa que é a verdade.
Isso, exatamente. Penso que nem você, Gustavo. Por que, que ele não pega um outro vocalista e toca o barco? Vai fazer alguma outra coisa, né? Esquece o Plant
Que nem ele fez com o David Coverdale, naquele Coverdale Page, que é um disco bem bacana, né?
Exatamente.
Um disco que eu gosto. Ele tá fazendo projetos desse tipo, né?
Bom, vamos ver o que vai acontecer aí pra frente. Bom, a banda que abre o bloco derradeiro aqui de hoje é a Sound of Inker. Realmente um machado aí. Fazia um som aí, como o próprio Bento citou na Poeirazinha, né? Que é proto-tudo, né, cara? É pré-metal, pré-punk, pré-hardcore, tudo isso lá atrás em 69. É impressionante, né, cara?
Nossa, é uma pauleira essa música do Sound of Inker.
É uma pauleira, cara. Que isso.
E é curioso porque a banda, o vocalista era o líder da banda, né? Ele era tão junk assim, ele acabou ficando viciado em drogas pesadas e tal. Ele acabou virando mendigo, né?
Impressionante, né?
Porra, o pessoal tem que reescrever aí a história do metal, cara. Tem que incluir esses caras aí.
Verdade.
E as duas outras atrações que acompanham aí a Sound of Inker são duas raridades também, né? A Mirror, que é de Roterdã, e a Mayfly, que é de uma cidade chamada Bergen. Ambas lançaram apenas um único álbum em suas carreiras, são vinis aí que a essa altura devem estar valendo uma grana, né, Bento?
Nossa, muito, viu? Muito, muito raros mesmo esses álbuns, né? Mesmo porque o Mirror, por exemplo, foi quase uma prensagem particular, assim, né? Uma coisa que acabou sendo, se eu não me engano, foi até bancado pela própria banda e tal. É um disco bem difícil de achar. E o Mayfly, pra quem gosta de folk, né? Pra quem gosta de folk rock, assim, principalmente as bandas britânicas e tal, como o Fairport Convention, né? O Pentangle também, o The Trees, Forest, todas essas bandas de folk inglês, é bem recomendável o Mayfly também. Essa banda, como você disse, é uma banda de Bergen, né? Que lançou o álbum em 73. Então, vamos ouvir, né? São bandas que eu gosto bastante também.
Você falou. Falando em vinil, cara, o mercado de vinis é fortíssimo na Holanda, né, Bento? Aliás, na Europa toda, né? Mas mais especificamente na Holanda, uma rola lá uma das maiores feiras de venda e troca de vinil, né? Se eu não me engano, num esquema itinerante, né? Você, quando viaja, deve fazer uma festa, né, cara? Deve pagar. Deve pagar uma grana aí de peso extra na bagagem.
Olha, é, eu como todo aficionado aí por música e tal, né? Eu acabo até privilegiando comprar disco do que, sei lá, comer bem e dormir bem num lugar mais legal, assim, sabe? Pra mim, o mais importante é trazer uns discos legais pra coleção.
Não, mas isso faz parte, né, cara?
Mas as lojas lá são fantásticas, assim, inclusive... Tive o prazer também de conhecer até alguns proprietários de lojas, né, que me deram várias dicas, a gente acabou saindo para jantar, conversar. É muito bacana, lojas muito boas, preços muito legais, né, discos em ótimas condições, assim, a prensagem holandesa também é uma prensagem que eu gosto, tem gente que não gosta muito, mas eu gosto, aquela capa mais laminada dos LPs, né, e eu recomendo muito, assim, além dessas feiras que você falou, tem uma na cidade de Utrecht, por exemplo, que ela rola duas vezes por ano, é talvez a maior feira de vinil do mundo, né? Uma das.
É, eu já vi imagens aí na internet, é um negócio impressionante.
É, você tem que ir lá e passar uma semana lá garimpando o disco, né?
Tem que morar lá, mora lá uma semana e depois volta.
Na campa, né? Leva a barraca. E a vitrolinha, né?
Opa, vai fazer o test drive aí na hora, tá vendo? É profissional, Serginho. Tenta ser profissional nisso aí.
Leva até a vitrolinha.
Vitrolinha portátil, né? A pilha.
Bom, vamos lá então chamar mais som, mais boa música aqui. Bentão, meu camarada, vai sobrar pra ti mais uma vez. A gente vai te explorar mais um pouco. Anuncia mais esse bloco aqui pros ouvintes. A gente tem que aproveitar, né, Serginho? Convidado aqui de hoje, padrão FIFA aí, pô. Vai lá, Beto.
Bom, vamos lá então. Vamos ouvir aí nesse bloco a faixa Train of Doomsday, do Sound of Inker, a faixa Dear Boy, do Mirror, né, da banda Mirror, e o Blue Sofa, da banda Mayfly.
Minha gente, estamos nos aproximando aqui do final dessa edição especial de Rock Holandês, né, que gravamos em homenagem à Copa do Mundo 2014. Ainda devemos fazer outro Rock Full especial até o final desse mês de junho, né, nesse espírito aí de que vai ter Copa. Vamos gravar também uma edição tendo o rock espanhol como tema, e que tem tudo para ficar muito legal também, né, pois a Espanha é outro universo super interessante aí do mundo do rock. Mas hoje o papo aqui foi Rock Holandês, né, em que tivemos o grande Bento Araújo da Poeirazine como convidado. Detonamos aí 16 bandas lá da Holanda, fazendo um pequeno apanhado, né, do que existe de material interessante naquela parte do mundo. E eu queria frisar aqui, Bento, a diversidade sonora, né, cara? Tem banda pra todo gosto. Lá na Poeirazine você resenhou 50 bandas, das quais nós escolhemos apenas 16 pra rolar aqui, né? Por uma mera questão de espaço, claro. Mas eu acho que valeu, né, cara? Eu aproveito pra te agradecer aí mais uma vez pela presença. Show de bola, mais uma vez, cara, muito obrigado pela moral aí.
Pô, imagina, obrigado vocês aí, Serginho, Gustavo, é um prazer estar aí de novo com vocês, e tá mostrando, né, sons tão legais aí de um país que muita gente pensa que nem tem rock and roll na Holanda, mas tem, tem muito rock and roll de qualidade, como se diz, para todos os gêneros e estilos aí. Então, muito bacana estar aqui com vocês.
É, beleza, como você falou, tem muita gente acha que não tem rock, né? E a gente só mostrou material das décadas de 60 e 70. São bandas que muitas delas lançaram só um álbum, enfim. São meio desconhecidas, né? A gente,
ou até somente um compacto.
Isso,
um
EP. É. Embora tenha aí a exceção do Burning Engine e do Focus, né? Que são antigas, mas ainda estão em atividade porque tem uma carreira longa, né, cara? Mas acho que a gente não pode deixar de citar também aqui, pelo menos de passagem aí, grandes bandas contemporâneas, né, da Holanda. Eles continuam produzindo novas bandas, novos talentos. Assim, de primeira, estou tentando me lembrar aqui, me lembro muito do Julian Sais, que é um grande guitarrista de blues rock. A gente já tocou ele aqui bastante, né, Serginho?
É, verdade.
Tem a After Forever e a Épica, que são de metal sinfônico. A The Gathering, de rock alternativo, que é famosa também. Sem falar na The Travoltas, que eu até anotei aqui, que eu achei interessante esse título aí. É uma banda punk, que já não existe mais, mas que deve ter tido alguma coisa a ver aí com os embalos de sábado à noite lá, né, Sérgio? De Travoltas é dose, né?
É, realmente, De Travoltas é um belíssimo nome. Bom, mas antes de fechar a cortina por aqui, passar a régua, ainda temos uma faixa saideira, né, como é de praxe. Vai rolar Deserts of Almond, faixa da Dragonfly, banda psicodélica, originária aí do final dos anos 60 em Amsterdã, e que teve uma carreira curta, né, mas bem marcante. E como uma curiosidade extra aí pra gente comentar, que é a capa do único álbum deles, né? Que trazia os músicos maquiados, mais ou menos ali no estilo Kiss ou Secos e Molhados. Só com um detalhe, isso 6 anos antes de aparecer o Kiss, né? Será, Bento, que o Gene Simmons não pescou essa ideia aí dos caras?
É, todo mundo fica em cima dessa polêmica, né? Que o Kiss copiou o Secos e Molhados, ver quem copiou quem. Mas lá na Holanda, em 68, a Dragonfly aí, como vocês falaram, já estava lançando um EP, né, com o rosto deles ali, uma foto com cada um com o seu rosto pintado, e tem um deles que tem a pintura ali muito parecida, inclusive, com a do Peter Criss, que era o baterista do Kiss, né?
Exatamente, cara. Então, nessa história aí, tanto o Kiss quanto o Secos e Molhados são culpados, né, cara?
É, eu acho que hoje em dia todo mundo brinca, né, que fala que os alemães estão sempre na frente, né, da economia e tal, europeia e tal. Nessa época aí, no termo de rock and roll, eu acho que a Holanda tava na frente de todo mundo, viu?
É, mais ou menos por aí. Bom, minha gente, é isso aí. Estamos encerrando os trabalhos por aqui hoje, prometendo retornar daqui a 2 semanas com mais um Rock Flu novinho em folha. Hoje homenageando aí a cena rock and roll na Holanda, com um programa especial, tendo como set aí o Dutch Rock, produzido nos anos 60 e 70, época em que no futebol a Holanda assombrava o mundo, né, com o tal lá do carrossel holandês, né, do Cruyff, do Neskens e Companhia Limitada, time que marcou muito a minha geração. Enfim, depois vieram aí Gullit e Van Basten, né, que são mais conhecidos pela essa galera mais nova aí. Hoje temos aí o já citado Robin, né, fã lá da Solution, e o nosso amigo Van Persie também, que eu acho um jogadoraço decisivo aí. É a 10ª Copa para os holandeses, eles já chegaram aí a 3 finais, uma delas contra a Argentina, né, como a gente até comentou hoje aqui. A seleção ocupa a 15ª posição no ranking oficial da FIFA. Muita tradição no futebol, muita tradição também no rock and roll, como a gente está vendo. Essa, meus amigos, é a Holanda. Esperamos que todos tenham curtido, né, Bento, esse especial aqui. E você, pô, fica à vontade aí se quiser mandar algum recado final aí pra galera. Pô, entrega pra gente aí, por exemplo, qual será a capa da próxima Poeira Zine. Pô, esse aí é sempre um segredo super bem guardado, meu irmão. Abre o jogo aí, pô.
Pô, cara, pior que você não sabe, velho, não é questão, claro, no final, assim, quando tá mais próximo de sair, eu acabo fazendo um segredo, assim, que eu acho bacana, mas assim, eu sou sempre sincero contigo, cara, eu não tenho ideia de quem será a capa ainda da próxima edição, porque eu sempre começo lá do zero, né, eu até deveria ter alguma edição adiantada já na frente e tal, até gostaria de fazer isso, mas nunca dá, cara, é sempre aquela correria do fechamento, né, aquela bagunça toda, e então a gente acabou de lançar essa do Lucifer's Friend, né, que a gente está distribuindo ainda, mandando aí pro Brasil todo, então não começamos nada da próxima por enquanto, então não tenho ideia de quem será na capa, sinceramente falando.
eu tô brincando, é porque é legal, essa polêmica é interessante também, né, cara?
Ah, mas pode ter certeza que vai ser uma banda aí que merece ser falada, viu, cara?
Bom, é isso aí. Vamos ficando aqui ao som do Dragonfly. Grande abraço aí, Bento. Valeu, Gustavo. Valeu aí, pessoal. Uma grande Copa aí pra todo mundo e saudações tricolores.
Até mais, Serginho. Até mais, Gustavo. Grande abraço.
Valeu, Bento. Um abraço aí, Serginho. Tô achando que vai ter Copa mesmo, hein? Até mais aí, minha gente.
Valeu.
Abraço. Valeu.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.